Vamos ler o texto bíblico de base que nós estamos começando a trabalhar. Você já sabe que a gente continua na série de mensagens de uma igreja com propósito. E eu trabalhei muito esse conteúdo, uma igreja que adora Deus e adoração como estilo de vida. Isso é uma igreja com propósito. Igreja com propósito entende que você não pode se resumir a esse momento de louvor aqui, muito lindo. Amém? Isso aqui é lindo. Fomos envolvidos numa atmosfera de adoração, mas a adoração ela continua quando você sai daqui. É o seu estilo de vida, são as suas escolhas, suas decisões, é o que você vai estar fazendo lá fora, junto com a sua família, junto com as pessoas que estão caminhando com você, são suas escolhas, suas decisões, é um estilo de vida diferenciado de um adorador. É por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito. Então, espírito em verdade, não tem como a gente correr disso, é vida. Então, o estilo de uma igreja com propósito é o estilo de um adorador, onde tudo que você faz, tudo que você está interagindo, todas as maneiras que você está trabalhando, você está dando glória a Deus, você está encontrando os motivos reais e sinceros pelos quais Deus te possibilitou ser você, a pessoa que é, com muitas virtudes, mas também com limitações, mas que tudo isso está na presença do Pai. Entre outras coisas, uma igreja com propósito é uma igreja que serve. Uma igreja com propósito é uma igreja que discipula. Josué Campanhã está vindo aí para nos ajudar a gente aprender a fazer um negócio que deveríamos já ter aprendido há muito tempo. Estou em contato com o ministério que ajuda igrejas, dando uma ferramenta de trabalho para as igrejas aprenderem a fazer aquilo que já deveriam ser expert. Discipulado um a um. Vida na vida. Já ouviu falar disso? Vida na vida. É você ter o privilégio de falar assim, opa, o Douglas chegou, né Douglas? Dá um tchauzinho para a galera. Mas o Douglas está sendo discipulado. O Douglas, alguém tem orado com o Douglas todos os dias, alguém tem lido o versículo da Bíblia, para que o Douglas faça o quê? Faça isso com uma outra pessoa. E é por isso que o Evangelho é o Evangelho, ele se multiplica. E a gente, de repente, a gente se perdeu um pouco nessa caminhada. E eu constatei isso. Eu fui perguntar a algumas pessoas, quantas pessoas você já discipulou até hoje? Não, não me lembro não, não sei não. Eu não quero que você sinta culpa, eu quero que você tenha consciência, senso de consciência. Mas, pastor, mas eu fui do coral. Eu nunca discipulei ninguém não, mas eu sou do coral da igreja. Toda semana eu estou no coral da igreja, cantando lá no ensaio. Falei, não irmão, a gente está falando de outro negócio. Isso aí é serviço. Nós estamos falando de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer e observar tudo que eu vos tenho dito. O grande comissão, se nós como igreja nos perdemos da visão da grande comissão, de uma verdade absoluta da Bíblia, não tem o que fazer, procure no hebraico, ou melhor, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, vai lá, traduz a Bíblia de novo, vai dar a mesma coisa, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, ou seja, irmãos, você precisa agir. Eu preciso discipular alguém. Um dia alguém me discipulou. Alguém um dia pegou na minha mão e falou, vamos. Ah, caí aqui, escorreguei ali. Não, vamos embora, levanta, continua. Isso é discipulado e a gente quer aprender como fazer isso. Uma igreja com propósito fala sobre isso. Que é uma igreja dos sonhos de Jesus. É uma igreja que as pessoas se importam tanto umas com as outras que a gente não sossega. Enquanto olharmos para trás e vermos pessoas capengas, dando passos que ora vem, ora não vem, ora não vai, a gente não sossega. A gente liga, a gente fala, a gente corre atrás, a gente gasta tempo de oração, porque a gente está envolvido com o discipulado, com a adoração e com o serviço. E aí a gente começa a viver aquilo que também está nos sonhos de Jesus Cristo para a sua igreja, que é a questão da comunhão. Mas essa comunhão aqui, gente, é gostoso, né? A gente ter tido um tempo ali de IBD agora, foi gostoso demais. Os meninos aí nos mostraram um caminho lá sobre The Chosen, né? A série tão abençoada. Foi gostoso a gente ter um momento de oração, de louvor aqui, não foi gostoso? Gostoso a gente estar aqui assistindo, participando dessa pregação, é gostoso. É gostoso no final do culto a gente ir ali, tomar um açaí daqui a pouco, pagar um açaí para o irmão. Diga amém, irmão. Diga glória a Deus, né? Mas isso é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Se a comunhão bíblica for só isso, não faz a mínima diferença. A comunhão bíblica é outra coisa muito diferente. Muito além de quatro paredes. Vai muito além de uma reunião de domingo. É um negócio muito mais amplo. Uma igreja com propósito é assim: adoração, serviço, discipulado e comunhão. Amém? Essa semana eu tive uma conversa com duas pessoas no gabinete. A pregação já começou, tá? Não li a Bíblia ainda não, mas daqui a pouco a gente lê. Vamos lá, conversei com duas pessoas essa semana, me empolgaram tanto meu coração. Eu sou acelerado, não sou? Mas teve uma irmã que me acelerou mais ainda, porque ela é mais acelerada do que eu. E aí, falando de ministério de crianças, e aí elas falando de um pouco do que elas já viveram, seus ministérios, né? Das igrejas que elas passaram. Elas falam, pastor, mas tem que ter o culto na praça. Eu querendo falar de outras coisas, daqui da igreja, né? Da igreja para criança. E elas falam, não, pastor, mas o culto na praça. Eu falei, irmã, está falando de criança, falando de culto. Não, mas é culto na praça com criança. E ficou naquele negócio. E eu querendo avançar, que ia ter uma equipe no Ministério Infantil. As irmãs não paravam de falar de evangelismo na praça. Eu falei, tá, fala de evangelismo na praça. Pessoas que querem ganhar crianças para Jesus. Amém? Porque elas já viveram isso em outras realidades. Querer ganhar crianças para Jesus. Então uma igreja com propósito é uma igreja que evangeliza. Os nossos relacionamentos são relacionamentos intencionais. Eu me relaciono com pessoas no meu trabalho por uma questão profissional. Mas numa primeira oportunidade, uma brecha que eu perceber, não para ser o crente chato, mas numa oportunidade a gente introduz a conversa sobre Deus. Sobre Deus. Não é sobre igreja. A gente introduz a conversa sobre a beleza da salvação. Porque os nossos relacionamentos são intencionais. Então as irmãs terminaram a conversa comigo, começaram a conversa comigo, no meio da conversa falando do evangelismo na praça com criança. Então nós vamos fazer o evangelismo na praça com criança, em nome de Jesus. Amém? Então, porque uma igreja com propósito, ela vive de maneira equilibrada. Ah, nossa igreja é muito boa no louvor. Glória a Deus, a gente está trilhando um caminho muito legal aí. Mas não é isso. Não é a igreja ser muito boa em obra. A gente está botando aí o revestimento acústico. Ah, em obra nós somos muito bons. Ah, a igreja é muito boa em finanças. Não, não. Não é ser muito boa em finanças. Ah, a igreja ela é muito estudiosa da Bíblia. Mas não é só isso. A igreja ela precisa ser equilibrada, então ela precisa adorar, ela precisa servir, ela precisa estar em comunhão, ela precisa estar discipulando e ela precisa estar evangelizando. Isso torna uma igreja com propósito equilibrada. E aí é o que está no slogan da nossa, no nosso telão ali. A igreja se torna irresistível. Não é que todas as pessoas que entram aqui vão ficar aqui com a gente, mas a pessoa sai daqui com uma visão de igreja. A pessoa que veio aqui no batismo, eu recebo testemunho até hoje. Tiveram pessoas que decidiram ficar aqui. E quem não ficou, quando participou no batismo aqui, da maneira interessante, maneira bacana demais, que eu gosto muito, recomendou a igreja para outras pessoas que acabaram ficando aqui com a gente. Não é todo mundo que entra aqui que vai ficar aqui. Não é esse sentido de igreja ser irresistível. Mas é a igreja ser bem vista pelos de fora. A igreja primitiva viveu isso. Aqueles que estavam observando o comportamento da igreja, deixava isso notório. A igreja caía na graça dos de fora. Você não acha que essa semana, ver o Douglas aí no açaí, o Guilherme pendurado na carrocinha do carrinho para a gente distribuir imóveis, você não acha que as pessoas estão vendo isso, não? É claro que as pessoas estão vendo. Que igreja é essa, para a glória de Deus? Que igreja é essa que passa a semana inteira e passa com o carro para cá e passa com o carro para lá? Teve um menino que me parou ali e falou assim, eu estou cansado. Eu falei, mas de quê? De tanto ver vocês aí com esse carro para um lado e para o outro, com fogão, com guarda-roupa, né, Guilherme? E para servir a comunidade, eu vou ficar triste com isso? Eu vou ficar feliz. Sabe por quê? Porque o que estão falando da igreja é coisa boa. Não é toda igreja que você vê isso. E não é porque é a CIB Luz, e é porque eu sou o pastor. É por causa de Deus. Porque a igreja está sendo bem vista na sua comunidade. Você não acha que teve repercussão a serenata de amor? Que agora virou serenata de amor, né? Porque a gente foi lá e entregou o bombonzinho. Que ideia top! Como eu não tinha pensado nisso ainda. Distribuímos 1000 bombons na serenata. Era o bombonzinho de serenata do amor. Dizendo lá, Jesus te ama. Você não acha que isso caiu bem? Felipe e Camila estão aí com a gente hoje, viram, né? Antes de ser membros aqui, ficavam lá no apartamento deles enquanto a gente estava na serenata piscando a luz da varanda. Não foi isso, Felipe e Camila? Para a glória de Deus, fez, junto com a Aline, né? Foram eles que deram a ideia do negócio do bombonzinho da serenata de amor. Uma igreja irresistível. Mas esse ano, o que, que a gente precisa focar? Teve um ano que a gente falou, seja forte e corajoso. Todas as séries de sermões, de alguma maneira, dialogavam com isso. O que é ser forte e corajoso para poder encarar a vida? Teve um outro ano que a gente falou, é hora de voar alto. Chega de mediocridade. Chega de vida rasteira com Deus. Chega de altos e baixos. Toda hora eu venho, volto, volto. E hora eu estou, hora eu não estou. Não, não. Vamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E voar alto, por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Seja forte e corajoso. Não foi isso que Deus mandou a Josué? E para esse ano, coloca a logomarca para mim, por favor, Felipe. Antes da gente ler o texto. As duas que eu mandei para vocês aí agora há pouco. Filipenses vai nos ajudar. E tem três grandes pilares aí que nós vamos trabalhar durante esse ano de 2024. Eu quero que você beba disso. E os líderes de ministérios vão trabalhar, tenta colocar a que eu postei agora no grupo oficial. Os líderes de ministérios nos cultos precisarão te lembrar de que mesmo que você tenha tido um ano terrível, ainda assim você tem motivos para se alegrar no Senhor. Sim ou não? Temos ou não temos motivos para nos alegrarmos no Senhor? Olha para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é uma verdade. Uma coroa de espinho foi cravada no crânio do nosso Senhor e Salvador. E pelo seu sacrifício, Ele nos deu direito à vida eterna. Estamos ensinando as pessoas. Você pode vir aqui dar um testemunho de prosperidade, tem problema nenhum. Você pode dizer, minha empresa cresceu, agora eu tenho mais funcionário, mas você tem que dizer que isso vem de Deus para a sua vida. Não é só porque você é membro aqui nessa igreja. Se você quiser trazer a chave do seu veículo novo, que você comprou, aí você fala, pastor, eu quero consagrar o Senhor. Não tem problema nenhum. Desde que você não vincule a esta bênção apenas porque você é membro desta igreja, porque isso é tirar, ou tentar tirar a glória de Deus. Porque a bênção de Deus não é por causa da igreja, não é por causa do seu pastor, não é simplesmente porque você é dizimista, mas tudo tem a ver com Deus, irmãos. Você escolheu estar congregando conosco, e Deus tem nos dado uma caminhada abençoadora. Dá para entender? Ou preciso ser mais claro? Tem um monte de gente que está tentando fazer isso, né? Agora que você é membro, a sua empresa cresceu. Não é porque você é membro de igreja, pelo amor de Deus, é por causa de Deus. Isso é pecado que pastores estão fazendo de púlpito, porque precisam de um marketing positivo. Não é por causa da igreja, não é pela denominação, mas é por causa da graça de Jesus. Que nós prosperamos, que Deus cura, liberta e salva. Não se permita viver nessa mediocridade de argumentação de púlpito. Pode dar muito glórias a Deus. Então, o primeiro ponto para 2024, a partir do texto de Filipenses, que a gente vai beber dessa igreja que parece ser uma das igrejas mais saudáveis do Novo Testamento, igreja plantada pelo apóstolo Paulo, que ele teve uma alegria enorme de poder caminhar, de poder orientar, onde a igreja mandava ofertas e deixava o apóstolo constrangido. O apóstolo Paulo era construtor de tendas, ele não ganhava, ele parece que tinha uma restrição de ser abençoado de alguma maneira com dinheiro. Então ele tinha a sua própria tarefa, por causa dos falsos profetas, que estavam enriquecendo pela pregação de um evangelho, sabe Deus como, né? Mas o apóstolo Paulo recebe uma oferta da igreja de Filipenses e ele fica agradecido, porque foi uma ação de bondade e reconhecimento de um trabalhador. E aí ele agradece. E aí ele vai dando orientações. Igreja de Filipos, pelo que se entende, pastoreada por Lucas, pelo menos por uns 6 anos. Uma igreja que estava trilhando o caminho já, a longa estrada, mas ainda sofria com a perseguição. Então, por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Parece que foi Timóteo que fez a primeira transcrição, ouvindo do apóstolo Paulo, mas o texto bíblico vai dizer, de Filipenses capítulo 4, verso 8. Pode deixar, por favor, nessa logomarca que está aí. Pode deixar. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então tira da sua mente qualquer coisa que não seja virtude. Tira da sua mente qualquer palavra de derrota. E eu não estou dizendo isso para ser meramente positivista com você, porque nós temos motivos para nos alegrar no Senhor. E aí vem o texto do verso 4 de Filipenses. Essa igreja que, mesmo tendo anos de caminhada, ainda sofria com a perseguição. Então, diante disso, o apóstolo Paulo agora pode colocar o texto, por favor, no telão. Filipenses, capítulo 4, verso 4. E eu peço a você, traz à sua memória aquilo que alegra o teu coração. Traz à sua memória Jesus. Traz à sua memória o que Deus fez na sua vida, o que mais marcou a minha vida, e o que mais marcou a sua vida, não foi o pecado que você cometeu. E olha que eu estou falando sério, e olha que isso tem sido o nosso discurso, por onde nós vamos, porque existem pessoas que não conseguem se libertar. O pecado já foi, se arrependeu, já deixou o pecado, mas não consegue se libertar da culpa do pecado, porque ainda não receberam o perdão de Deus. Então eu acho que nós temos muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor, como é a orientação bíblica. Então alegrem-se sempre no Senhor. Sempre é sempre. Sempre significa dizer que mesmo na hora que a coisa apertar. Semana passada eu estava orientando uma família, pai e mãe desempregados. E aí ainda assim está difícil. Dinheiro não está chegando. Estamos desempregados, mas Deus está provendo. O que essas pessoas nos ensinam sendo resilientes em Deus? Estamos sem emprego, mas Deus está cuidando. É a igreja que mandou uma cestinha básica. É o parente que veio aqui para ajudar e pagou uma continha ou outra. Deus está cuidando de tudo, pastor. Eu falo, yes. Por quê? Porque mesmo desempregados, eles têm motivos para se alegrar no Senhor. Amém, irmãos? É de gente dessa magnitude que nós estamos aqui falando e conversando um pouco e refletindo. Por quê? Alegrem-se sempre no Senhor. E aí o texto vai dizer, direi novamente, alegrem-se. Então nós vamos ser lembrados disso, vamos ser novamente lembrados de que mesmo que estejamos passando por chuva, gente, quando começou a chover hoje de madrugada, que pânico, né, na cabeça das pessoas que perderam tudo aí. Tem gente que não bota nem mais os móveis para baixo. Estão com os móveis tudo em cima das mesas, entendeu? Mudaram totalmente o estilo da casa porque estamos esperando outra chuva. E aí? E se vier outra chuva? E se vier outra enchente? E se na hora que comprar os móveis tudo de novo vem outra enxurrada? Irmãos, de alguma maneira Deus está nos estimulando. Ainda assim, alegre-se no Senhor, porque a nossa alegria vem do alto. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele rasga, e ele fala, E a igreja começa a entender que mesmo em meio a perseguições, eles têm motivos para se alegrar em Deus. Então, por que eu e você vamos começar o ano de 2024 cabisbaixo? Tudo bem, tem coisas que a gente bambeia nas pernas. Eu estava de plantão com meu primo. Chegou de manhã, um médico da torácica lá veio fazer um procedimento do meu primo. E olha que eu estou acostumado em ver sangue, em ver ponto, em ver tudo isso. Né, Laura? Gente, mas até eu bambeei as pernas. Procedimento difícil, no leito, mas difícil. Aí eu pensei, falei, o que eu estou pregando para meus irmãos lá? Que ainda assim eu tenho motivos para me alegrar no Senhor. O procedimento foi feito, teve um resultado espetacular, graças a Deus. Mas a gente bambeia nas pernas, sabe por quê? Porque nós somos humanos. Mas além de sermos humanos, somos agora chamados de filhos. A palavra de Deus não está dizendo a qualquer pessoa, alegre-se no Senhor. Isso é uma palavra para aqueles que já têm um relacionamento com Deus. Pessoas que são experimentadas em Deus. Pessoas que estão tendo de fato motivos, não para fazer um marketing enganoso, mas para falar da vida real. A palavra de Deus está sendo ministrada, alegre-se sempre no Senhor. É que independente das circunstâncias que nós formos passar, você não pode se esquecer do que motiva a sua caminhada, do que motiva você acordar cedo e vir para a igreja, do que motiva você acordar cedo e ir para o seu trabalho, do que te motiva a continuar a caminhada, mesmo que você tenha sido traído ou traída. O que motiva você é e tem sido a alegria do Senhor. Diz a Bíblia no livro de Gálatas que a alegria é fruto de um relacionamento com Deus. É fruto de uma intimidade com Deus. Pode perceber, pessoas que só andam por aí chorosas, só reclamando da vida. Observe a vida da pessoa. Está frágil na espiritualidade, porque aqueles que têm particular com Deus têm uma alegria diferenciada. Pessoas que gastam tempo com a leitura da Bíblia, pessoas que gastam tempo com a oração do quarto, pessoas que não aceitam viver a adoração apenas quando nós estamos aqui sendo ministrados pelo Ministério de Louvor, mas a sua vida se torna uma vida de adoração, são pessoas que são alegres. Ah, irmãos, basta olhar para a vida dos profetas. Depois olha para a vida dos discípulos. O The Chosen mostra a humanidade dos discípulos. Você não acha que os caras estavam, sabe, vendo aquele monte de acontecimento, a multiplicação dos pães, e Jesus cura um aqui e cura outro ali, mas eles mesmos eram humanos. Eles tinham as suas particularidades. E Jesus sempre ali acalmando, não, calma, as coisas estão acontecendo, a minha bênção também é para vocês, o meu relacionamento é com vocês. Eles foram um exemplo, porque muitos morreram de maneira trágica, tiveram suas particularidades, sua humanidade sendo expressa, mas tinham um relacionamento com Deus. Tanto é que o Evangelho chegou até mim e chegou até você. Por causa de quê? Por causa de Deus, na vida dos discípulos. Amém? Quais seriam os seus motivos? Camila, por favor, vamos nos preparar. Quais seriam os seus motivos para você se alegrar no Senhor? Tem um hino antigo que diz, conta quantas bênçãos. As bênçãos são infinitas. A gente não consegue parar para poder contabilizar. A gente não consegue mensurar. Mas que o fato de você não conseguir mensurar as bênçãos, as alegrias e o que te alegra no Senhor, seja um motivo para você se esquecer delas. Você precisa saber o motivo da sua fé, o motivo da sua continuidade na caminhada. Um dia desse uma pessoa falou uma coisa muito séria para mim. Ela falou assim, vendo você falar assim, você acha que Deus te ama de verdade, né? Eu falei, eu não só acho. Eu tenho certeza que Deus me ama. E isso alegra o meu coração. Saber que Deus, sendo quem Ele é, amar um pobre pecador como eu e você, isso deve alegrar o nosso coração. Sim ou não?